Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar e o nosso tema agora é clima. Preocupações, existem nas regiões produtoras, nas diversas culturas, em relação a frio, em relação à possibilidade de geada, em relação à falta de chuva. A gente quer esclarecer o que pode acontecer com o clima e como vai se comportar aí, o clima a partir de agora. E o nosso convidado está lá na Climatempo. Lá em São Paulo é o Alexandre Nascimento, está aqui com a gente. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com as previsões. O que esperar do clima a partir de agora? Tem gente, reclamando de estiagem, tem gente reclamando de, frio, ou pelo menos preocupado com frio. O que de fato a gente precisa ter em mente nesse momento, Alexandre? Seja bem-vindo.
Olá, Alex, boa tarde. Olha só, existem algumas situações, né, que são inevitáveis de agora em diante, né? As duas aí que você acabou de citar, que é realmente a diminuição drástica, né, da quantidade de chuva em grande parte do Brasil e também o deslocamento de massas de ar frio de origem polar, né, que são capazes de provocar geada. Para esse ano de 2017, né, a gente está esperando por essas massas. Não é aquela situação lá de 2015, 2014, mas provavelmente, né, a força e a frequência serão aí menores em relação ao ano passado. Então, assim, já está sendo bastante veiculado, né, o deslocamento, talvez, aí da primeira onda significativa de frio, que agora, né, já começou aí, o frio começou a dar as caras, né, na região sul e também parte ali de Mato Grosso do Sul. Então aí já fica o primeiro alerta, né? Eu acho que é até por isso que tem muita gente com a pulga atrás da orelha aí em relação a esse frio. Mas vale destacar, Alex, que a possibilidade de termos geada capaz, né, de provocar problemas para o centro-sul do país, aí, as regiões produtoras do centro-sul do país, está praticamente descartado, tá? Existe a possibilidade de geada, perdão, de fraca a no máximo moderada intensidade para áreas como Serra Gaúcha Catarinense, algumas cidades ali bem altas, né, como por exemplo o Planalto Gaúcho, o Planalto Catarinense, e também o sul do estado do Paraná, regiões de Pato Branco, região, né, de Palmas, são regiões ali bem altas, onde a temperatura despenca com mais facilidade. Agora, as demais áreas da região sul realmente deve ter uma forte queda de temperatura, tá? Nada comparável às últimas semanas, mas bem acima do limiar de geada.
Tá, e essa massa de ar frio e essa massa de ar polar, ela avança pelo continente, vai chegar em outras regiões? Tem alguma preocupação aí para outras áreas produtoras, Alexandre?
Olha, ela avança, né, por exemplo, para São Paulo, para Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, vai ter aí essa grande queda de temperatura em relação às últimas semanas, mas muito longe, né, o risco de geada. Então, o que eu estou falando aí em valores ficando aí em torno dos 10, 12 graus, né, em Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo. Um município ou outro pode chegar abaixo, né, ficar aí entre 8 e 9 graus. Mas abaixo disso, né, pelo menos em princípio, está descartado aí esse risco.
E essas frentes frias a partir de agora, ou essas massas polares a partir de agora, serão rotineiras? A gente vai precisar ter mais atenção com elas, Alexandre?
Exatamente. Então, de agora em diante, né, eu acho que o que mais a gente fala é mais em relação às massas frias, né, de origem polar, do que realmente, né, ter ou não ter chuva. Então, a gente espera que essa seja a primeira. Ao longo do mês de maio, né, a gente começa maio muito frio, por conta aí dessa primeira onda fria que está passando aí no finalzinho de abril. Ao longo do mês, o frio até diminui um pouco de intensidade, tá? E a gente pode ter aí algumas outras quedas de temperatura por volta do meio do mês, uma mais intensa, novamente, mais para o final do mês, ou seja, entre maio e comecinho de junho. Então, de agora em diante, como eu disse no comecinho, Alex, é inevitável, né? Nós tivemos anos aí onde não houve essa ocorrência, como por exemplo 2014, 2015, mas naquela ocasião estava associado aquele forte El Niño. Né, esse ano a situação, pelo menos no momento, é diferente.
Muito bem. E chuvas, Alexandre, o que esperar das chuvas? A gente entende que já é momento do clima começar a dar uma secada. Está se confirmando ou vai se confirmar isso?
Sim. Nós temos aí agora uma grande dependência, né, de frentes frias mais bem organizadas passando pelo Brasil a provocar alguma chuva em regiões, por exemplo, como o Centro-Oeste e Sudeste. Então, a gente até vai ter alguma chuva nesse mês de maio, tá, por volta aí do dia 10, lá no final do mês, mas é uma chuva já com volume compatível ao mês de maio, tá? No Sul, onde a situação é assim, normalmente, o Sul não tem muito essa ideia de período seco, período úmido, né? Tem algumas épocas do ano que chove um pouco mais, mas normalmente não para de chover. Mas maio deve, assim, ter aí uma chuva por semana, alguma coisa nesse sentido. Então vai fechar muito próximo da normalidade, algumas áreas podendo ficar um pouco abaixo, pequenas áreas podendo ficar acima. Tá? Então para o Sul não vai ter esse longo período de estiagem, né? O mês vai começar seco e frio, mas por volta do dia 10 deve voltar a chover na região sul do Brasil. Agora no Sudeste é meados, né, agora de maio e lá para o finalzinho, né, mas com pouquíssima intensidade, já uma chuva bem normal para a região. Inclusive até vale lembrar, né, a gente tem um grande bioma aqui no país, o Cerrado, né, que ele só existe exatamente por essa condição. Entre maio e setembro chove muito pouco, né, e esse ano deve ser muito próximo dessa normalidade.
Muito bem. A gente tem dois mapinhas aqui com a chuva acumulada para os próximos dias. Vou pedir para o Renan, o nosso editor, colocar no ar aqui, só para a gente entender e mostrar essa diferença de condição que você acabou de citar. Nesse primeiro mapa, que vai de hoje, né, até o dia 29, a gente tem uma condição mais úmida, dá para dizer isso mais pro sul do país, Alexandre, é isso?
Exatamente, Alex. Está associado exatamente a essa frente fria, né, que hoje está avançando de sul para o sudeste e centro-oeste. Tá? Então, nós temos aí um mapa que vai, né, que cobre 5 dias, a partir, né, da 0 hora de hoje, ou seja, começou ontem à noite, né, até o dia 30. Então, essa chuva, ela praticamente aí 90% dela, né, ou até mais, ela ocorre agora, entre hoje, né, e no máximo amanhã. Dentro do estado de Minas Gerais, por exemplo, Goiás, Mato Grosso, a gente pode ter essa chuva pelo menos aí até a sexta-feira. Mas São Paulo e sul do Brasil é entre hoje e amanhã, né? Rio Grande do Sul já não chove amanhã, grande parte do estado do Paraná também não. Tá? Então a chuva ela é muito rápida, até com forte intensidade, a gente vê aí que são volumes, né, que não podem ser desprezados. Tá, mas ocorrendo de forma muito rápida. E aí depois essa chuva deve dar uma trégua aí, como a gente pode verificar no segundo mapa. Então, quer dizer, passa a frente fria, provoca a chuva e deixa aquela massa de ar seco de origem polar que durante alguns dias vai inibir a formação de chuva e bloquear a passagem das frentes frias, pelo menos aí até o dia 10, sobre o sul do país.
A gente está vendo já o segundo mapa aqui, Alexandre, é uma diferença bastante importante, né? Praticamente seca, zero de chuva na região sul do país e até o centro-oeste tem chuvas de baixo volume, né? De no máximo 30 milímetros aí nas principais regiões.
Exatamente, é aquela chuva, né, ali no limiar mesmo, só para manter a umidade no solo, em regiões, obviamente, que já tinham alguma umidade no solo, tá? Que é o caso, por exemplo, aí de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Agora, regiões que estão secas aí realmente, né, preocupa bastante, porque se não chover agora, né, de hoje até a quarta-feira, aliás, até a sexta-feira, né, dessa semana. Aí depois realmente não chove mais durante 10, 12 dias. Tá? Então, realmente, é aquela coisa, não é uma coisa anormal para essa época do ano. Tá? Mas o produtor que está aí com déficit hídrico deve estar realmente preocupado, né, porque mostra aí mais alguns dias sem chuva.
Aliás, a gente está postando uma entrevista hoje com produtores de café lá do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro, que eles estão bastante preocupados com as chuvas abaixo da média desse ano. E contam ainda com pelo menos um pouco de chuva para tentar entrar no período seco, pelo menos equilibrado, com com a umidade do solo equilibrada. Vai ser possível isso com essa chuva que está chegando aí, Alexandre? A gente tem informação de que tem região lá no sul de Minas que tem déficit 10, 15, até 20 milímetros de déficit. É chuva suficiente para repor ou recompor esse déficit?
Olha, é provável, tá, que grandes áreas aí do sul de Minas, principalmente, tenham essa recomposição. Essa frente fria que está avançando hoje, né, ela está chegando a São Paulo, já provocou chuva forte em várias áreas. Tá? A gente está falando de volumes aí elevados, por exemplo, 50, 60 milímetros, né, ocorrendo hoje dentro do estado de São Paulo. À medida que essa frente vai avançando pelo país, ela vai perdendo intensidade, mas é muito provável que em algumas áreas do sul de Minas, ou talvez a maior parte do sul de Minas, receba esse volume de chuva para recompor esse déficit hídrico. Agora, a região do Cerrado, né, é um pouco mais delicada, porque está um pouco mais para dentro do continente. Algumas áreas podem receber esse volume de chuva, né, mas possivelmente algumas áreas, né, vão continuar aí calculando, né, esse déficit, aliás, mantendo o déficit hídrico. Tá? Mas tem a luz no fim do túnel, a frente fria, ela está bem organizada, está provocando bastante chuva no estado de São Paulo. E a próxima palavra dela é exatamente o estado de Minas Gerais.
Muito bem. E o pessoal lá do Matopiba, o que que pode esperar? Como é que ele deve trabalhar com relação ao clima daqui para frente, Alexandre?
Olha só, Alex, nós tivemos, né, a gente já vinha falando disso há bastante tempo, que esse ano deveria ser um ano diferente em relação aos anteriores. Né, em relação ao volume de chuva, né, a gente está fechando o período úmido abaixo da normalidade, mas, né, a boa notícia é que voltou a chover em grande parte das áreas, principalmente Maranhão, Piauí. Né, nós temos bastante, muitos clientes, né, muitos contatos lá na região, e o pessoal está bastante feliz, né, com o ocorrido desse ano. No Tocantins, a chuva também chegou, não foi chuva para recompor reservatório. A gente tem aqui muitas notícias do setor elétrico, né, que mostram que o Rio Tocantins está muito abaixo da normalidade, a sua vazão, inclusive. Né, mas para a agricultura, vamos dizer assim, deu para fazer alguma coisa muito melhor do que o ano anterior. Onde choveu, né, bem até um certo ponto, mas, né, deu uma trégua já há alguns dias. É realmente a Bahia, né? A Bahia, junto com essa porção mais leste do Nordeste, teve uma situação aí mais seca em relação a Tocantins, Maranhão e Piauí, tá? Então, o Mapita, né, como o pessoal chama, está numa situação um pouco melhor em relação à Bahia.
De uma forma geral, é uma safra tranquila ou adaptável à situação do clima, né, Alexandre? Foi assim a safra de soja, deve ser assim a safra de milho, a safrinha?
Ao que tudo indica, sim, viu, Alex? Nós tivemos aí, né, aquela coisa, né? Nós, que a gente trabalha no, vamos dizer assim, no pré, né, pré-safra, que é levando a informação da chuva, né? E a gente ficou bastante triste porque a posse fez seu papel, que foi, né, ajudar o país a escoar a super safra desse ano. Mas, enfim, né, o clima ajudou grande parte do país. Regiões aí que vinham há pelo menos 2 anos, né, com uma situação complicada, né, em relação à falta de chuva. Teve algumas áreas que perdeu pelo excesso de chuva, né, na época a gente conversou sobre isso. E a safrinha, né, sempre houve uma expectativa de que nós teríamos uma chuva ali de subsistência, não é chuva para recompor reservatório, eu sempre deixei bastante claro isso. Mas a gente tem notícias aí de umidade bastante significativa, sem, por enquanto, sem grandes perdas, né, sem perda de produtividade, inclusive, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né. O sul de Goiás é uma situação, o norte de Goiás está muito complicado, a chuva lá realmente é, né, muito ruim, ali toda aquela região próximo à Brasília e acima com chuva muito abaixo da média, mas muito mesmo, né. Algumas áreas de Minas Gerais, de forma geral, né, em relação ao volume de chuva normal para a época do ano, choveu bem menos do que o normal, mas não dá para dizer que não choveu. Então, algumas áreas com algumas culturas um pouco mais resistentes, né, conseguiram fazer. Então, a safrinha, eu acho que esse ano, né, ela também, junto com a safra, deve ser bastante satisfatória, pensando em Brasil de forma geral. Obviamente que há algumas nuances, né, de algumas regiões, como por exemplo a Bahia, que a chuva já deu uma trégua, o norte de Minas, o norte de Goiás, até mesmo aí algumas áreas, né, mais do centro-sul mineiro, com a chuva muito irregular, mas, né, de forma geral, não dá para dizer que foi uma safrinha ruim.
Muito bem. Meu caro Alexandre Nascimento, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Dá para dizer que o produtor ficou mais tranquilo a partir de agora, principalmente porque existe um alerta aí para geadas. O clima, a temperatura cai sim, as geadas podem existir, mas aparentemente nada que possa prejudicar a agricultura nesse primeiro momento. As demais frentes, massas de ar polar, a gente tem que monitorar, né, Alexandre? Mas nesse primeiro momento é a primeira grande queda de temperatura, mas nada para preocupar a produção, certo?
Isso aí, Alex. Eu acho assim, né, é aquela coisa, quando você trabalha com previsões, nunca diga nunca, né? Mas a chance realmente de ter algum problema, eu acho que ela é mínima por vários motivos, né? Primeiro que é a primeira onda de frio do ano, nessas áreas aí, como por exemplo parte do sul, Mato Grosso do Sul, o solo está bastante úmido ainda, a onda ela é muito forte. O contraste vai ser muito grande, mas vai fugir desse limiar aí da geada.
Muito bom. Obrigado, viu, meu caro? Volte sempre.
Grande abraço, até a próxima, Alex.
Abraço para você. Tá aí, então, Alexandre Nascimento, lá da Climatempo, contando para a gente do comportamento do clima em relação à temperatura, em relação às previsões de chuvas, o que pode acontecer aí com o clima e de que forma isso pode impactar na produção que está no campo nesse momento. A gente está falando de café, a gente está falando de milho, a gente está falando de feijão, enfim, várias culturas aí que as próprias pastagens, né? Hoje mesmo você que acompanha Notícias Agrícolas ouviu o produtor, o pecuarista lá do Mato Grosso contando para a gente que as condições de chuvas são mais favoráveis esse ano do que no ano passado, e com isso eles têm conseguido manter os animais no pasto, gerenciar a oferta, e isso tem ajudado aí a dar uma certa estabilidade aí na oferta e ajudou a evitar quedas muito fortes nos preços, ou a consolidação de quedas muito fortes nos preços após a operação carne fraca. Enfim, aparentemente temos condições dentro da normalidade aí de clima, o que favorece a produção agrícola agropecuária no país. A gente vai ficando por aqui, mas eu ainda volto com outras informações. Vamos falar de mercado, vamos falar de fundo rural, enfim, muitos assuntos, muitos temas ainda para serem discutidos ao longo do dia. E você aqui com a gente, conto com a sua presença. Até daqui a pouco.